A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresenta Curitibaneando. Os compositores da cena local, em uma hora de entrevista exclusiva, com canções escolhidas para você. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner. O Curitibaneando recebe um homem multi. Ele é compositor, ele é produtor, ele é músico, ele é da noite, ele é botequeiro, ele é Thiago Menegassi. Thiago, conte pra nós, quem é você?
Eu sou um canibal. Cara, eu sou tanta coisa, né? Então... Já tem que ser tanta coisa. Músico, produtor, publicitário... Mas botequeiro sempre, boêmio, curitibano, super curitibano, né? Super curitibano, meu Deus, como eu sou curitibano.
E como que a composição entra na tua vida?
Olha, entrou nos anos 90, lá pelos meus 15 aninhos. É, olhando os primos, né? Os primos mais velhos, que não são músicos hoje em dia, mas que na época tocavam violão e rock and roll, e eu achava o máximo, né? O Rodrigo e o Guilherme Menegassi, os dois Menegassi. E aí eu olhava os dois e achava sensacional aqueles caras mais velhos tocando violão e cabeludos. Daí eu queria ser cabeludo também, e queria tocar violão também. E aí eu comecei a arranhar. E assim, como eu nunca fui um super instrumentista, sempre fui preguiçoso, então eu comecei a compor as minhas coisas, assim, as minhas músicas,
assim?
Eu acho que foi. É, hoje em dia eu acabo arranhando um pouco de tudo, assim, toco por conta da produção, eu tive que aprender vários instrumentos. Mas eu acho que foi por conta de ser meio vagal mesmo que eu comecei a compor, porque acho que era mais fácil compor as minhas coisas do que ir lá tirar as coisas, que era muito moda nos anos 90 tocar igual, tocar cover, né? Curitiba tinha uma onda cover que era, nossa, os caras tocam igual. E eu não tinha essa manha, então comecei a compor as minhas coisas.
Fala um pouco dessa tua experiência na cena autoral, porque você convive com muitos artistas que são compositores.
Sempre, sempre. Então, assim, eu tenho o meu lado botequeiro, que eu toco na noite há 20 e tantos anos, interpretando, mas eu tenho esse lado autoral desde sempre, que são duas coisas que andam em paralelo, se não juntas. As minhas duas primeiras bandas de música autoral que eu participei e comecei a compor ativamente foram a Regra 4, que eu fundei junto com o Eugênio, junto com o Shibata, Guilherme Shibata, que hoje em dia é professor de literatura, e junto com o Vina Lacerda.
Um baita sonzeiro.
Eu sempre digo que eu sempre tive muita sorte de estar rodeado com pessoas maravilhosas. Eu comecei a compor junto com esses caras, então em 1997, a gente com 16, 17 anos, lançou um primeiro single, primeiro CDzinho amarelo, pra quem lembra, que rodou aí por Curitiba. Um pouquinho depois, lá por 99, mais ou menos, veio a Lunes, que foi uma outra banda que a gente teve, que durou pouco tempo, mas que fez coisas muito legais. A gente foi pra fora, tocou em São Paulo, quase tocou no Rock in Rio, participando de uma seletiva... Enfim, com a Maricel Iores, que é uma super cantora, super compositora, com o Rodrigo Simas, com o Luciano Farias, uma galera, o Fernando Villatori participou também, o Vadeco tocou também na Lunes, uma galera, assim, sabe, o Coelho, que tocou comigo no Homem Canibal também, participou dessa banda, várias pessoas bacanas, assim. E não me lembro o ano também, se foi 99 ou 2000, que a gente lançou um primeiro single, o primeiro e único single da Lunes na época, que foi muito legal também, que foi muito bacana. Então foram as minhas primeiras experiências como compositor e como banda autoral. Foi bem na minha adolescência, assim, bem nessa efervescência hormonal.
Nossa, assim, era espetacular, né?
Era muito maravilhoso, né? Era muito legal porque... Assim, não tinha redes sociais, né? Não tinha nada disso.
Era
faizinho na mão, era guerrilha, era telefone, era muito guerrilha, cara. E assim, perdeu, sabe, essa coisa, assim, dessa conquista que a gente tinha, assim, que era tão... E a coisa da adolescência também, da idade, né? Eu acho que tudo isso conta, né? Nessa época... Daí a Lunes acabou, acho que 2001, 2002 a banda acabou, motivos adolescentes também, né, normal. E um tempo depois eu acabei brigando com o Eugênio também, que é meu irmão, né, o Eugênio Fim é meu irmão, super produtor, super compositor, a gente continua trabalhando junto, fazendo coisas juntos. Acabei saindo da banda, em 2005 eu montei o Homem Canibal, que veio a ser o meu trabalho principal, autoral, por... acho que 12 anos, assim, de 2000, é um pouco menos, 2005 até 2016 foi o meu, fui eu, assim, né, eu era o Homem Canibal, hoje em dia eu não sou mais, porque acho que as coisas têm validade na vida, né, foi, é muito difícil para mim dizer isso, mas foi uma época que passou, maravilhosa, são 4 discos, 1 DVD, são 5 trabalhos autorais, né, feitos com muito suor, com muito amor,
tudo independente.
É uma trajetória maravilhosa, assim, né? É o que eu falo, o sucesso é isso, né? O sucesso é você conseguir deixar o teu recado, né? E eu acho que eu consegui, com o Homem Canibal, deixar esse recado. E eu tenho muita coisa pra contar ainda, mas o Homem Canibal foi realmente... um retrato de bons anos
o
da minha vida.
Assim. Teu,
sim, foi a minha...
Isso podia ser totalmente o que você queria.
Foi, exatamente. Cara, eram composições minhas, algumas parcerias, e eu, mais uma vez, rodeado de pessoas maravilhosas. Eu tive 2 momentos no Homem Canibal. Veja só, falando de formação, né? Mais uma vez, a primeira formação do Homem Canibal, Guto Teixeira, na bateria, que é um super produtor hoje em dia, até pouco tempo atrás era baterista do Thiago York. Léo Mariste, também baixista do Thiago York e agora é na Vitória. Super produtor. Todo mundo que conhece o Léo sabe o quanto ele é magnífico. Henrique Peters, que saiu do Homem Canibal. Pô, cara, eu vou ter que sair da banda e tal. Os Mutantes me chamaram. Eu, como assim, cara? Não, os Mutantes, cara. Pô, o Liminha me ligou aqui, perguntando e tal. E eu fui chamado dos Mutantes. Eu falei, cara...
Vai voando.
Meu Deus do céu. E puxa, o saudoso Emerson Taniaco, né? Que foi o primeiro guitarrista da banda e produziu meus 2 primeiros discos do Homem Canibal, era um irmão. A minha primeira produtora de áudio foi com ele e com o Guto, a gente era sócio e muito próximo. E enfim, né, a morte dele foi muito trágica, pra quem sabe da história, muita saudade, né? Um cara maravilhoso. Cara que andava por todos os ritmos, tocava jazz, tocava rock, tocava reggae, e era um cara de uma humildade, de uma simplicidade, de uma genialidade sem tamanhos. Tem uma música chamada Homem Canibal, que deu origem à série, né? A música veio antes de eu dar o nome pra banda, e a música já tinha esse nome. Essa música fala sobre um transtorno de ansiedade que eu tinha, síndrome do pânico mesmo, pesado, assim. E Homem Canibal é a descrição dessa autofagia, assim, dessa loucura. Quem teve o lance, quem sabe o que é, e dá uma olhada na letra, assim, dá uma sacada no som, se identifica, assim, porque é basicamente a minha descrição, sabe, desse processo. Sim. Louco e que foi pesadíssimo, assim. Mas que foi bem importante pra mim, logo depois que eu tive, foi em 2004, e que eu, entre aspas, me curei, eu tive uma catarse, assim, criativa, e eu acho que era tanta coisa reprimida, tanta coisa... Então é legal escutar o som pra ver qual é.
Damn. amei. Uma busca a procura de ninguém. O corpo vaza, o tempo raso, a flor que seca, a mão que peca, o rosto amargo, meu peito vado. A noite é pura, que sinto morto.
Do Homem Canibal é o Gilson Fukushima, que hoje é meu sócio, e que eu toco no Denorex hoje em dia, no Denorex 80 junto com ele. Juninho Congo, mais um falecido, mais um também, que infelizmente teve uma morte trágica também. O Coelho, o Maurinho, Mauro Castilhos, o Val, o filho, o Fernando Villatore e a última formação, Cláudio Jardim. Então, cara, o Homem Canibal já teve vários integrantes, assim, e foi muito bacana. Eu acho que pode ser Maré Cheia, da última fase mesmo, do Homem Canibal, que é uma música muito bacana, que aí vem um pouco da minha influência da Umbanda, que eu nem sabia que eu tinha essa relação com a Umbanda e com a espiritualidade, e que acabou vindo, assim, pro meu som, sem eu perceber. Então essa música é bem importante, assim, fala de Iemanjá. Eu não sabia por que que eu falava assim, cara, eu sou um compositor sem criatividade nenhuma, porque toda música que eu faço vem Iemanjá. Depois eu fui saber que eu era filho de Iemanjá.
Assim como eu também.
É, você também, então. E eu ficava bravo, né?
Emoção pura.
Eu falava, pô, que é isso, cara? Só Iemanjá, você não tem outro tema, não? E vinha os batuques, vinha os lances, e era Iemanjá gritando.
Ela ainda aparece nas composições hoje em dia?
Vem sim. Não com tanta força, que eu acho que era uma cutucada mesmo, assim. Eu nunca quis olhar pro lado da espiritualidade, assim. Eu sempre deixei a espiritualidade intocada na minha vida. E não gostava. Eu acho que ela alguma coisa me cutucando ali, fala, olha pra isso aí, isso pode ser legal também. Não trabalho no terreiro, não sou um praticante, mas hoje em dia eu tenho muita consciência, assim, do meu lado de energia mesmo, sabe? E quanto fez bem olhar pra isso. Eu acho que faz bem pra todo mundo, não é? Não é religião, não tem nada a ver com religião.
Respeito, fala divindade, é o divino mesmo,
e,
né?
E você conseguir olhar pra você mesmo e ver o quanto insignificante a gente é, né? Que a gente é umas poeirinhas aqui.
E ao mesmo tempo, quanto você pode ajudar mexendo um palitinho, né?
Exatamente, é exatamente isso. E eu acho que o músico tem esse poder, né? A música é isso, né? A música é divina. Eu acho que a maior divindade que eu tenho ao meu alcance é a música, porque a música realmente toca as pessoas. E é esse o instrumento que eu uso, né, no meu dia a dia.
jardim. Dentro de mim existe uma parte que arde sem dó. Dentro de ti existe uma parte que é pedra, que é pó. É o mar, castelo de areia. É o fogo pintando a lua cheia. Bagunça tudo dentro de mim. Por trás dessa pele clara existe um vulcão que queima com ferocidade. Respinga no meu jardim. Dentro de mim existe uma parte que arde sem dó. Dentro de ti existe uma parte que é pedra, que é pó. É o mar, castelo de areia. É o fogo pintando a lua cheia. É a água chegando com a cheia. É o místico canto da sereia. É o mar.
Tibaneando com Thiago Menegazzi.